Política.
O Senado vota a PEC 55, a proposta de emenda à Constituição que limita os gastos do governo pelos próximos 20 anos de acordo à inflação do ano anterior. Foram rejeitados os requerimentos da oposição para adiar a votação. Agora os senadores discursam contra e a favor da proposta. Para ser aprovada, a matéria precisa de pelo menos 3/5 do total de senadores, ou seja, ao menos 49 votos. No primeiro turno, a PEC passou fácil, por 61 votos a favor e 14 contrários. E qual a relação da PEC 55 com a dívida pública do país? Para o governo, essa é uma relação direta. Controlando as contas públicas, a dívida do país reduz. Mas economistas alertam que esse raciocínio pode não estar correto. Os gastos públicos não seriam os únicos responsáveis pelo país estar no vermelho, mas também o pagamento dos juros. Entendo por quê na reportagem de Carles Carmigliati.
A dívida pública do Brasil já bate na casa dos 3 trilhões, o que corresponde a quase 60% do PIB, Produto Interno Bruto, que é a soma de tudo que se produz. Com os cofres públicos no vermelho, a primeira providência para equilibrar as contas seria conter as despesas. Pelo menos é essa a justificativa que fundamenta a PEC 55, na qual estabelece o limite para os gastos públicos nos próximos 20 anos. Em uma economia em crise, a fórmula para essa exata. O controle da dívida mais o pagamento dos seus juros é igual à maior confiança do mercado e a economia voltando a crescer. Mas se o raciocínio parece simples, por que o assunto é tão controverso? Para a coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida, Maria Lúcia Fatorelli, é porque ele não está correto. Ela afirma que a PEC do teto deixa de fora os gastos com a amortização dos juros da dívida, que, segundo ela, é o que mais impacta na economia. Pouco mais de 42% do orçamento anual do país vai para pagar os juros e a amortização da dívida, de acordo com um estudo realizado pela Auditoria Cidadã. Em 2015, 208 bilhões de reais foram destinados ao pagamento da despesa com juros e encargos da dívida e o valor de 753 bilhões de reais para o pagamento de amortizações e refinanciamento da dívida. Já para setores essenciais, como educação e saúde, por exemplo, esse percentual se restringe a 4% do PIB. Maria Lúcia Fatorelli explica que o novo regime fiscal emagrece apenas os gastos primários, que vão para a saúde, educação, segurança pública, habitação, entre outros, deixando de fora os alimentos mais calóricos que ajudam a engordar a dívida pública.
A PEC 55, ela estabelece o teto para as despesas primárias e deixa livre, sem teto, sem controle, sem limite, o gasto financeiro. Por isso é que a gente diz que é um erro chamar essa PEC de controle de gastos. Ela não está controlando gasto nenhum. Ela está simplesmente estabelecendo um teto para as despesas primárias e deixando livre as despesas financeiras em benefício do mercado financeiro.
De acordo com o economista Pedro Ross, professor da Unicamp, Universidade de Campinas, nos últimos 10 anos a dívida pública subiu devido ao acúmulo de reservas cambiais, isto é, a compra de dólar, que hoje soma 1 trilhão e 400 milhões de reais. Basicamente, os motivos que levam o governo a acumular reservas cambiais é evitar que o real se valorize excessivamente em relação ao dólar, o que poderia deixar os produtos brasileiros mais caros no exterior e garantir que o Brasil tenha uma reserva para fazer suas compras no exterior. Nos últimos 2 anos, o economista aponta que a dívida engordou por causa do excesso de gastos com juros e a queda no crescimento do país, o que fez que a proporção da dívida sobre o PIB aumentasse. Enquanto o Produto Interno Bruto apresentou queda de 4%, a dívida pública subiu 21,7% somente no ano passado. Esse aumento recorde se relaciona principalmente às despesas com juros, que atingiram em 2015 o patamar de quase 370 bilhões, o maior da série histórica. Mas se você estivesse perguntando o que gera esses juros, o professor da Unicamp, Pedro Rossi, garante que não são os gastos públicos primários.
Os juros não é consequência do gasto público. Se os juros fossem
fosse consequência do tamanho da dívida, do tamanho do gasto, os juros no Brasil não precisavam ser tão altos, porque outros países têm gastos, enfim, um déficit maior do que o nosso, um déficit primário maior do que o nosso, têm uma dívida muito maior do que a nossa e têm um juros muito mais baixo. Então, essa relação, ela não existe. A taxa de juros é determinada pelo Banco Central e é uma variável política, de política econômica. A minha opinião é que os juros podem ser abaixados sem grande consequência em termos de inflação. Então, a taxa de juros não é consequência da questão fiscal. Então, há uma certa confusão.
O economista Antônio Carlos Santos, professor da PUC de São Paulo, concorda que os juros, que são de 14,25%, são um dos componentes mais importantes para elevar a dívida. Na soma de gastos, ele inclui também a Previdência Social, que representa 22,69% do orçamento da União, conforme levantamento da Auditoria Cidadã. Neste ano, o pagamento do benefício deve atingir a marca de R$500 bilhões. Porém, na avaliação do professor, mesmo que não resolva a causa do problema, a PEC 55 é importante para que os investidores retomem a confiança no mercado brasileiro, principalmente em um cenário pós-Donald Trump. Se o presidente eleito nos Estados Unidos cumprir tudo aquilo que prometeu durante as campanhas, as taxas de juros americanas deverão limitar a liberdade do Banco Central de reduzir os juros no Brasil.
Ele já havia sinalizado que ele era favorável à elevação dos juros. Então, como ele vai fazer investimento em infraestruturas e vai aumentar o gasto e vai reduzir a tributação, é bem provável que você tenha inflação nos Estados Unidos. Se você tem inflação nos Estados Unidos, a taxa de juros vai subir. Então, se a taxa de juros americana sobe, aí você tem que comparar a taxa de juros americana com a taxa de juros brasileira. E tem que fazer a seguinte pergunta: por que alguém estaria interessado em investir no Brasil com juros baixos, se o juro americano não é tão alto quanto o brasileiro, mas oferece um retorno bom e, principalmente, ao contrário do brasileiro, não tem a insegurança política que nós sabemos que o país tem?
No entanto, independentemente da origem da dívida, os economistas concordam em um ponto: quem vai pagar a conta é a população. Isso porque, com a PEC 55, a saúde e a educação, áreas que já recebem investimentos aquém do necessário, poderão ficar prejudicadas. Na educação, por exemplo, de acordo com um estudo realizado por técnicos do Congresso Nacional, poderá deixar de receber ao longo de 10 anos R$32,2 bilhões em investimentos. Se a economia do país voltar a crescer, como prevê o FMI, Fundo Monetário Internacional, todo o aumento de recursos vai ser destinado para pagar os juros da dívida interna, uma vez que os investimentos em outros setores estarão congelados e sendo atualizados apenas pela inflação. Repórter Carlos Carmigliati.
Segue o debate lá no Senado sobre a PEC 55. Ainda não ocorreu, portanto, a votação.